Estamos apresentando Salão Verde.
Dando continuidade às comemorações pelo Dia Mundial da Água, esta edição do Salão Verde traz mais destaques na área de preservação dos recursos hídricos. Uma das iniciativas é o lançamento do portal Águas de Março pela Agência Nacional de Águas. O site traz informações sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, além do calendário completo das comemorações da data nas próximas semanas em todo o país. O endereço é o www.ana.gov.br.
E o Dia Mundial da Água também é o tema do Momento Oeco de hoje, com o editor Eduardo Pegurier.
Momento Oeco.
Se você hoje acordou e tomou um bom banho de chuveiro, abriu a torneira e encheu o copo com refrescante água limpa, e quando deu vontade de ir ao banheiro, você teve ao seu dispor instalações sanitárias ligadas à rede de esgoto, então pode se congratular. A maior parte da humanidade não tem os mesmos privilégios. A falta de acesso à água e ao saneamento ainda é uma das piores mazelas do mundo. Na quinta-feira passada, 22 de março, celebrou-se o Dia Mundial da Água. Mas não há muito a comemorar. A carência de saneamento mata cerca de 1,5 milhões de crianças por ano, ou algo como 4 mil mortes evitáveis por dia. A maior parte morre de diarreia transmitida por coliformes fecais. Cerca de 880 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e 2,6 bilhões não têm acesso a saneamento. No Brasil, 37% dos domicílios não têm rede de abastecimento de água ou rede coletora de esgoto. E até no estado de São Paulo, mais rico da federação, esse percentual se aproxima de 10%, segundo dados do IBGE. Hoje, somos 7 bilhões no mundo. Cada um de nós precisa de entre 2 e 4 litros de água por dia para beber. Mas isso não é tudo. Sem água, não há comida. A campanha da ONU para o Dia Mundial da Água de 2012 tem o slogan: "O mundo tem sede porque tem fome". Nós podemos dizer que comemos entre 2 e 5 mil litros de água que foram necessários para produzir a quantidade de comida que ingerimos diariamente. Um quilo de trigo usa na sua produção 1.500 litros de água. E um quilo de carne usa 10 vezes mais, 15 mil litros de água. Até 2025, segundo a ONU, 2/3 da humanidade podem estar vivendo com insegurança de acesso à água. Ao mesmo tempo, 1/3 da produção de comida atual é desperdiçada no processo de distribuição e de consumo. São boas razões para valorizarmos o mais simples copo d'água. Eduardo Pegurier, editor de Oeco, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Sobre o protesto de ONGs socioambientalistas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta que transfere do Executivo para o Congresso Nacional a autoridade para demarcar terras indígenas e quilombolas. O texto exige a realização de audiência nas assembleias legislativas dos estados antes da demarcação de territórios e proíbe que ela aconteça em locais onde estejam propriedades agrícolas familiares. Questões ambientais e de segurança também deverão ser levadas em conta. O deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, explica por que defende essa proposta.
Queremos regulamentar esse processo porque o conflito está no campo. Hoje nós temos em torno de 600 mil indígenas no Brasil, 120 milhões de hectares de terra. Nós precisamos ajustar isso. Será que o problema é terra? Não. É questão social, saúde, educação. Nós temos que trazer o indígena como cidadão brasileiro e não simplesmente dar as terras e abandonar.
Já o deputado Alessandro Molon, do PT fluminense, disse que a PEC é um retrocesso na legislação brasileira, sobretudo diante da atual força dos ruralistas no Congresso.
Se essa PEC for aprovada em caráter final pelo plenário, só vai haver nova reserva indígena se essa reserva for aprovada no plenário do Congresso. Ou seja, com a força que a bancada ruralista tem, não teremos mais nenhuma nova reserva indígena. Não vai nunca mais haver o reconhecimento de terras indígenas.
O índio Aplumama era um dos manifestantes presentes na CCJ e falou da preocupação dos povos indígenas em relação à proposta.
Se FUNAI, que já tem não sei quantos anos, já trabalha com índio e às vezes não anda bem, imagina se deputado vai fazer isso, ou senador vai tomar conta disso, como que não vai ser? Vai ter revolução, vai ter conflito, pessoa vai perder vida, isso que a gente está pensando, né?
Thank you.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto de lei da deputada Janete Pietá, do PT paulista, que torna obrigatória a reserva de 0,5% dos recursos orçamentários do ensino exclusivamente para a educação indígena e quilombola. A intenção é proporcionar a esses dois povos a recuperação de suas memórias históricas, além de reafirmar suas identidades étnicas e valorizar suas línguas e ciências.
A polêmica em torno do amianto vai movimentar o parlamento e a justiça brasileira nos próximos meses. Aqui na Câmara, o debate será retomado na Comissão de Meio Ambiente, que deve votar o relatório de um grupo de trabalho que analisou o impacto do amianto sobre a saúde humana e a natureza.
O documento, Mônica, é acompanhado de um projeto de lei do ex-deputado Edson Duarte, que pede a total eliminação do amianto da cadeia produtiva brasileira. O presidente da comissão, o deputado Sarney Filho, do PV maranhense, disse que o momento é propício para a aprovação da proposta.
Evidentemente, nós vamos colocar ele em pauta para votarmos. Tenho certeza de que na Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão que tem uma grande parte dos seus membros vinculada à sustentabilidade, nesse aspecto eu acho que esse relatório vai ser aprovado. E aí, então, nós vamos ver como é que vai ser nas outras instâncias, Comissão de Constituição e Justiça e principalmente no plenário.
O amianto é uma fibra encontrada em estado bruto na natureza e é muito utilizada na indústria para a produção de telhados e de pastilhas e lonas de freio. No processo industrial, essas microfibras soltas no ar podem ser absorvidas na respiração, provocando câncer de pulmão e asbestose, que é uma espécie de cicatrização do tecido pulmonar.
Mais de 50 países já proibiram o uso dessa fibra. Aqui no Brasil, a única usina de onde o amianto é extraído fica no município goiano de Minaçu. A indústria nacional afirma utilizar a crisotila, que é uma fibra menos tóxica. Sarney Filho sabe que a tramitação da proposta de banimento do amianto não será tranquila, já que os parlamentares de Goiás temem perdas de receita e de postos de trabalho para o estado.
Eu acredito que, como isso já ocorreu na Europa, o estado de São Paulo, por lei estadual, já proibiu. Então eu acho que nós temos grandes chances de proibir a produção desse mineral, que é tão nocivo à saúde humana. Então é basicamente uma pressão da bancada goiana que está pressionando para que isso não ocorra. A bancada de Goiânia lidera esse movimento, mas você sabe que ao longo desse processo outros parlamentares podem aderir, que têm um pensamento igual, então causa uma preocupaçãozinha.
Recentemente, 22 instituições dedicadas à saúde divulgaram um documento listando os malefícios do amianto, considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde. Ao defenderem o banimento da fibra, essas instituições pedem textualmente que o Brasil não faça vexame na Rio+20, numa referência à Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, prevista para junho no Rio de Janeiro.
Em fevereiro, a Justiça da Itália condenou dois empresários da indústria do amianto a 16 anos de prisão por atos de negligência. Os juízes chegaram à conclusão de que o manuseio da fibra levou a mais de 2 mil mortes no país. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal deve se pronunciar em breve sobre a constitucionalidade de uma lei estadual do Rio Grande do Sul, que também prevê o banimento do uso do amianto no estado.
Dica da semana.
Nossa dica da semana será em forma de bate-papo. O jornalista André Trigueiro acaba de lançar o livro Mundo Sustentável 2, que atualiza o debate de temas centrais do socioambientalismo. A produção já está em todas as livrarias do Brasil, mas os lançamentos oficiais têm servido para aprofundar as discussões e incentivar o diálogo entre autor e leitores. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Natal e Florianópolis já viveram esse momento. Hoje o livro será lançado na cidade mineira de Araxá. E aqui no Salão Verde, você confere um pouco do papo entre o André Trigueiro e o Zeca em torno do livro.
André, uma pergunta mais ou menos óbvia. Quais os avanços em relação ao conceito de mundo sustentável entre o primeiro volume do seu livro, que saiu, se não me engano, em 2005, e esse volume 2 que acaba de ser lançado?
Olha, Zeca, há avanços e retrocessos. O que houve de avanço? A gente teve, com a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, uma política energética mais focada em fontes limpas e renováveis, legislação específica para carros mais eficientes e combustíveis mais limpos. O maior acidente ambiental da história dos Estados Unidos, da BP, a notícia obviamente foi muito ruim, mas definiu um novo paradigma e os novos protocolos de segurança na indústria do petróleo nos Estados Unidos e no mundo. O Brasil, por sua vez, nesse período, descobriu o petróleo da camada pré-sal e essa em si também é uma notícia que tem o seu lado bom e ruim. Ou seja, o Brasil extrapola a meta da autossuficiência, passa a ser mega produtor de petróleo, que é um recurso ainda muito valioso, mas não temos um arcabouço jurídico e um plano de contingência maduro, com todos os atores envolvidos, sabendo exatamente o que fazer e de que jeito. E, bom, para encurtar, nesse período completamos 7 bilhões de pessoas no mundo. Esse formigueiro humano, revelado pela ONU em outubro do ano passado, a gente passou a ter a demanda de se pensar enquanto espécie nesse planeta, dentro da perspectiva da quantidade de recursos naturais não renováveis para suplantar as necessidades desse imenso formigueiro.
Perfeito, André. E falando especificamente do seu livro, o que o leitor vai encontrar em O Mundo Sustentável 2?
Vai encontrar a agenda da Rio+20. Não foi a pretensão da gente fazer isso, mas o lançamento há 3 meses da maior e mais importante conferência do ano no mundo. O Itamaraty já confirmou até aqui, claramente, 80 chefes de Estado que estarão no Rio de Janeiro em junho. Vão discutir o quê? Energia, água, biodiversidade, a questão dos resíduos, de que maneira gerar emprego e renda e produzir riqueza, reduzindo os estragos, os danos, a depredação ao capital natural, o que que é a economia verde, como a gente pensa um novo modelo de desenvolvimento. Tudo isso encontra-se reunido nas 400 páginas de papel reciclado e certificado do livro Mundo Sustentável 2, que tem 100% dos direitos autorais destinados à organização CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza há exatos 50 anos um serviço gratuito, voluntário, sem vinculações políticas ou religiosas, de apoio emocional e prevenção do suicídio.
A gente acabou de sair aí do Fórum Mundial das Águas, você acabou de falar da questão da Rio+20, esses assuntos obviamente estão no seu livro, e agora aproveitando exatamente essa sua longa bagagem inclusive de ter participado da cobertura da Rio+92 20 anos atrás, com que grau de otimismo ou pessimismo você está encarando todos esses problemas urgentes da agenda ambiental, incluindo aí a reforma do Código Florestal, André?
Bom, a gente ainda tem muito governo Dilma pela frente, não dá para fazer nesse momento pré-julgamentos, há erros e acertos, mas eu quero crer que até aqui o saldo não é positivo. O Código Florestal, como disse o saudoso Assis Absaber, que a ciência brasileira perdeu na semana passada, Zeca, declarou que o Código Florestal é um absurdo na medida em que não tem ciência. A gente está arbitrando novas regras sem o amparo de dados bem consolidados a partir da metodologia científica. O que que significa aumentar ou reduzir a área de mata ciliar, desmatar ou não topo de morro ou encosta, permitir ou não o desmatamento? A destruição dos manguezais que esse código avaliza é uma coisa criminosa, abominável, sob qualquer aspecto. Eu realmente estou muito preocupado com isso, porque quando você vê a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, a Agência Nacional de Águas, muito preocupadas com o destino do Brasil a partir do código, eu não tenho motivo para comemorar. Está nas mãos, portanto, do presidente Dilma, pelo menos no capítulo do código, determinar o que pode e o que não pode virar lei no Brasil. Aguardemos.
Perfeito, André. Te agradeço muitíssimo pela entrevista e muito sucesso com o seu livro aí pelo país inteiro, tá bom?
Tudo de bom.
Como a gente já disse, o livro Mundo Sustentável 2 já está em todas as livrarias do Brasil. No entanto, os lançamentos oficiais com direito a debate com o autor vão continuar ocorrendo. Dê uma conferida no site www.mundosustentavel.com.br para conferir a agenda atualizada desses bate-papos com o André Trigueiro.
E com essa dica, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado e editado por Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Indalécio Vander Lei e coordenação de Aprijo Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.